cumprimentar, portanto, a Associação Portuguesa de Turismo Rural, a PRIFUTUR, a senhora Presidente da Direção, portanto, passo já de seguida a apresentar, é a Maria Celina de Lemos Godinho, e o senhor a senhora Vice-Presidente não está presente e está o senhor João Duarte Soares. Eu ia também apresentar os senhores deputados que compõem o Grupo de Trabalho de Turismo. Aqui já à minha esquerda, a senhora deputada Celeste Amaro do PSD, a senhora deputada Teresa Venda, creio que também já a conhecem do PS, a senhora deputada Paula Barros, também do PS, e o senhor deputado Acácio Pinto, do PS. Eu hoje já estou exausta, portanto peço alguma condescendência. Eu ia propor que nós, e também, portanto, pedindo a vossa compreensão, mas tentando estabelecer, digamos aqui, alguma metodologia, que estabelecêssemos mais ou menos no máximo 1 hora para a nossa a audiência e que ela estivesse composta por, portanto, uma primeira apresentação da Prefeitura e depois os senhores deputados que entendessem formular algumas questões para esclarecimento, então procederiam a essas intervenções, sendo que depois daria a resposta em conjunto à Prefeitura para responder às questões que os senhores deputados entendessem. Portanto, eu passava já à audição e dava a palavra à senhora Presidente da Direção que vai falar, não é?
Exato. Saúdo todos os senhores deputados. Agradeço, obviamente, a audiência que foi pedida à Comissão Parlamentar de Economia. E muito rapidamente, apenas, nós estivemos aqui, nós, PRIFTUS, estivemos aqui há 2 anos e picos, não sei precisar exatamente quando, com um projeto que não era este, era um projeto. Este projeto é um projeto muito mais abrangente, tem 3 anos de trabalho. Quando cá estivemos, foi, não digo um ensaio, mas o primeiro esboço de uma coisa que nós percebemos e nos contactos que tivemos com universidades, Aveiro, com os colegas, que era preciso avançar mais, aprofundar mais o estudo. Fizemo-lo, e é isso que vos trago para apreciação. Eu não vos maço mais, porque se eu começo a falar nunca mais me calo, e passo a palavra de imediato a quem está ainda por cima, muito mais dentro de todo este estudo, porque o coordenou, João Duarte Soares.
Boa noite. Tivemos a preocupação de pedir para que ele fosse distribuído e que deixaria para perguntas ou dúvidas que surgissem na sequência da nossa conversa, alguns esclarecimentos sobre ele. Vou começar a seguir ao envio deste documento. Nós já protocolamos com a Aresp a sua execução, portanto já não somos nós sozinhos que estamos neste projeto. Pensamos que, evidentemente, que isto é um projeto que vai ser necessário grande aplicação da parte de todos. No fundo, nós estamos perante um problema político, que exige que o poder político local e o poder político central, tomem posição sobre ele. Nos termos em que nós temos analisado o turismo rural em Portugal, parece-nos que é consensual, é pacífico, que ele está em permanente perda e não tem viabilidade nenhuma. Digamos que ele está tecnicamente falido. Julgamos que essas razões, a contraciclo com a Europa, e julgamos que as razões têm a ver com alguma falta de coordenação de todas as componentes necessárias ao seu sucesso, que são mais fatores isolados. A própria legislação que saiu ano passado e que dá um poder às autarquias na sua definição, é um fator positivo, mas aumenta a dispersão na exposição ao mercado, na concentração dos produtos e na exposição ao mercado. Por outro lado, se nós analisarmos o ter só do ponto de vista das unidades de acolhimento, isto é, das casas, nós pensamos que é uma andaremos sempre para trás, não vai ser possível tornar viável as unidades rurais se não houver alguma concentração, se não houver aquilo que no fundo nós acabamos por propor, que é um projeto 5 vezes 5, são 5 redes, que estudos, todos os estudos que conduzem, que analisam isto, mesmo em Portugal, mesmo na Universidade de Aveiro, como nós citámos, apelam à concentração de fatores que induzam o turismo, que induzam as componentes turísticas que possam atrair os mercados ao projeto global do turismo. Nós, no fundo, acabámos por propor que pensámos que nós dividimos o projeto A1 em 5 redes diferentes, como está exposto, que são a que chamamos, é uma rede de casas, de ecovias, de ecopistas, de redes equestres e redes pedestres e outras pequenas valências necessárias estradas panorâmicas, que são valências territoriais que estão instaladas, digamos que nós costumamos dizer que elas estão apenas cobertas por silvas e que é preciso apenas destapá-las, reorganizá-las e colocá-las no fundo ao serviço do... Nós dizemos sempre, evidentemente que a nossa vocação é falar do turismo, mas se nós olharmos para pequenas experiências isoladas que há no país à volta com estes temas, nós defendemos é que elas sejam redes e não questões isoladas, nós reparamos que as viabilidades económicas associadas a elas normalmente estão ligadas à utilização pelas pessoas locais, pelas pessoas dos sítios, sei lá, por exemplo, há 7 km de ecopistas em Viseu. O sucesso das ecopistas de Viseu não são dos turistas, são dos utilizadores que há ali. Depois que nascem pequenas empresas, por exemplo, de bicicletas, porque depois isto tem fatores multiplicadores muito importantes e, portanto, não serão nunca coisas isoladas. Evidentemente, nós estamos a falar disto aplicado ao turismo, embora a nossa filosofia de base, porque a nossa raiz é a raiz do turismo rural, nós costumamos dizer que se o território estiver preparado para os habitantes, ele está preparado para os turistas. Depois teremos que acrescentar aquilo que faz a diferença para poder ser utilizado pelos turistas. Do ponto de vista dos méritos do projeto, das dificuldades que ele possa vir a ter, ou das oposições ou visões diferentes que possa vir a ter, nós ao longo destes anos não temos identificado, nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista político, na observação que nós fazemos do comportamento dos agentes políticos ou nas questões técnicas quando as colocamos, digamos que olhando para este projeto, o que a mim que o acompanho desde o ponto zero é que só eu olho para ele e só acho que é um absurdo ele não estar implantado. Não faz sentido nenhum ele não estar implantado, e porque, no fundo, nós fugimos ao dimensionamento das coisas, à valorização económica do projeto, porque pensamos que os custos deste projeto e a libertação e o potencial económico que ele encerra é muito superior. Digamos que o investimento é praticamente marginal. E, se quisesse, quase que diria que não é preciso nenhum investimento adicional além daquilo que está previsto nos diferentes quadros, nas diferentes gavetas financeiras privadas ou públicas, para poder fazer a gestão deste projeto. Trabalhámos muito com a Eurogid, de que somos membros fundadores. Tivemos o apoio da Gite France, da Eurogite, do Burro, mesmo da Eurogite, e sobretudo também trabalhamos com a Universidade de Aveiro, com quem, aliás, contamos ter como parceiro ao longo da... Eu não posso falar da Universidade de Aveiro, porque a Universidade de Aveiro está em mudança portanto, seria abusivo falar da Universidade de Aveiro, mas nós temos professores já... da Universidade de Aveiro, ligados à professora Elizabeth Castanholtz, que é a primeira doutorada em Portugal em turismo rural, é uma das grandes colaboradoras do nosso projeto, e nós contamos que ela venha a liderar aquilo que nós chamamos um grupo de estratégia, acompanhamento, crítica, validação de todo o projeto, porque queremos que a sua implantação, a sua execução e depois a sua avaliação final, que nós gostaríamos que viesse a acontecer em 2014 no Congresso Europeu de Turismo Rural, que poderemos fazer realizar em Portugal, e que ele fosse avaliado. Eu penso que a dificuldade principal na execução deste projeto está em unir, em fazer participar os diferentes atores políticos com peso nesta matéria. Nós estamos aqui num grupo de trabalho ligado ao turismo. Sim, pois, grupo de turismo. A tutela do turismo está no Ministério da Agricultura. Do turismo rural está na agricultura. Algumas componentes estão no Ministério do Ambiente, algumas coisas depois voltam a estar também no turismo propriamente dito, e penso que este tem sido um dos grandes inimigos da viabilização do turismo rural em Portugal. Os exemplos do turismo rural como motor de desenvolvimento das áreas, do desenvolvimento regional ou das áreas rurais, é conhecido em muitos países. E eu, aliás, agora nos últimos anos, basta olhar agora, por exemplo, para o caso dos Açores, para ver que as coisas, desde que as coisas estejam concertadas, chegamos ao resultado espantoso, apesar de tudo, apesar dos Açores não serem um grande exemplo do ponto de vista do potencial turístico, não era essa a sua vocação, como era, por exemplo, a Madeira. O turismo rural já representa 10% da conta do turismo nos Açores. É engraçado porque nas nossas contas secretas, nos nossos desafios internos, o nosso desafio é de que este projeto viesse a valer 5% da conta do turismo português. Os Açores ultrapassaram já isso. Há um comportamento diferente do lado da Madeira, por exemplo. É engraçado que, por exemplo, a Madeira, que tem uma tradição mais antiga e está muito mais ligada a esta problemática, só agora é que também está a fazer uma concentração de projetos. Por exemplo, toda a legislação que apontava para a dispersão, para a entrega aos municípios das tutelas turísticas, das competências turísticas nos municípios, o Governo Regional avocou a si a coordenação dessas políticas. Eu penso que isto é uma... nós não podemos fazer... O turismo rural nasce... Eu costumo dizer que o centro do turismo rural é o umbigo de cada cidadão. E que o turismo rural é o centro do mundo, é o local onde ele é visto. Mas se não houver a perspectiva global, se a partir do umbigo de cada cidadão e depois a partir de cada local não se começarem a estabelecer círculos concêntricos até atingir a globalização, e depois se todas essas valências não estiverem enlaçadas, nós não vamos ter turismo rural sustentado, com um grande prejuízo para o desenvolvimento rural. O turismo rural nasceu em França, não vou fazer a história do turismo rural, mas é só para explicar que nós não vemos nunca o turismo rural como uma indústria onde as pessoas vivem do turismo rural. Ele nunca foi visto assim em lado nenhum, ele é sempre visto como um complemento de rendimento. E na implantação deste projeto, nós gostávamos que ele, o caminho que ele viesse a fazer para implantar, por exemplo, 5 mil unidades, das cerca de 40 mil que nós apontamos como estando abandonadas em Portugal e passível de ser, que têm potencial para integrar, para serem aproveitadas, gostávamos que elas fossem sempre vistas como... temos feito esse apelo para que eles sejam utilizados, mesmo do ponto de vista político, como, por exemplo, para, no lado da agricultura, para, como complemento de rendimento para agricultores, poderia ser para agricultores. Na nossa aliança com a Aresp, para, por exemplo, gostaríamos de fazer no sentido em que a Itália também está a fazer, ou numa parceria que temos muito forte com Castilha e León e que queríamos desenvolver, aliás a Universidade de Salamanca tem desenvolvido o curso de turismo do interior, desenvolver muito as questões ligadas à restauração, à gastronomia, portanto, ser possível criar uma flutuação, uma base que permita uma composição multipolar, isto é, multiterritorial, de muitos produtos, e de que nós não afastamos sequer a parte que muitas vezes tem a tendência de empurrar o turismo rural para as zonas degradadas do interior, mas não há nenhuma razão para nós não oferecermos também zonas pois, eu ainda ia dizer desprotegidas, mas zonas pescatórias, mas ainda ia fugir ao termo típico, mas as zonas pescatórias, onde é possível fazer composições de produtos com base no mar e produtos náuticos, que aliás é um dos grandes potenciais, por exemplo, dos Açores, e que faz do mar o seu turismo rural, e com um excelente sucesso e uma grande exploração. E, portanto, eu penso que o mérito deste projeto é que ele chama a si o potencial endógeno existente. Nós pensamos que 90% deste projeto está no terreno. O que falta são pequenos investimentos na organização e depois na composição dos elementos necessários para que eles funcionem do ponto de vista harmónico. São 5 mil amadores do turismo que constituem a massa crítica necessária para ter uma macroestrutura profissional, porque não é possível depois fazer uma gestão junto de mercados sofisticados, se percorrermos toda a gama de mercados a que nos poderemos socorrer, e todos temos exemplo disso. Nós conhecemos exemplos de turistas desta origem, daquela origem, que vêm a Portugal por diferente natureza. O Presidente da República ainda agora em Castelo Branco chamava a atenção do caso de Maria Alva, porque os americanos vinham a Maria Alva de propósito. Há os americanos, a rede equestre tem um grande potencial, porque os americanos vêm à Europa andar a cavalo, passear, porque nós estamos a falar no cavalo, na utilização das redes equestres, do ponto de vista do entretenimento e do lazer, e não estamos a falar do lado do desporto, que seria outra coisa, o apuramento de raças, embora aqui erradamente fale-se no cavalo lusitano, e nós não tínhamos nada a ver com o cavalo lusitano no sentido de apuramento da raça, mas nas mulas e nas charretes e nas coisas que permite depois que as pessoas se divirtam e vão andando. Como estamos muito atentos aos minos válidos, que são... sim, que são os deficientes, que são, parece uma crueza muito grande falar nos deficientes como mercado, mas não é, mas é um mercado de grande potencial, atrás de um deficiente vêm os familiares e nós estamos muito atentos a essas problemáticas. Portanto, o que eu gostava de deixar aqui, eu gostava que o Grupo de Trabalho de Turismo ficasse muito preocupado com o facto de Portugal não estar dotado de instrumentos básicos, territoriais, que sirvam o turismo em geral. Isto que nós estamos a falar, destas redes, não servem o turismo rural, servem o turismo. E que sejam instrumentos de desenvolvimento. Eu fugi aos números, nós não quantificamos as coisas aqui, evidentemente que as pessoas... Há sempre a tentação de querer, mas quanto é que isso custa, quanto é que isso vale, quanto é que isso não sei o quê. Eu posso, já da última vez, quando nós estivemos aqui há 2 anos e tal, e falávamos, e era um projeto de 1000 casas, e era proposto noutra perspectiva, eu lancei uns números que chamei soundbites, que era para causar, para provocar as pessoas, para ver se percebiam de que é que nós podíamos estar a falar. Nós estamos a falar no investimento. Este projeto pode custar completo, que nunca fica completo, digamos que 1.500 milhões de euros, dos quais seriam absorvidos, à volta de 600 milhões, seriam as 5 mil unidades de turismo rural. As outras seriam distribuídas pelas outras redes. Evidentemente que a nossa ambição era que ele se aproximasse rapidamente, tal como a conta do turismo está estabelecida hoje, que ele viesse a representar 5% da conta do turismo. Eu falo sempre dos números com grande pudor, porque eles são estabelecidos mais como desafios a nós próprios, porque nós conhecemos a capacidade de manipulação que poderemos arrastar atrás disto. Aliás, mesmo no número seguinte que eu vou dar, que é conhecido, é objeto de estudo sobre este tipo de coisas, ou no potencial do turismo, nos fatores multiplicadores que é possível atribuir ao turismo, o criador da matriz dela e também da professora Celeste Eusébio da Universidade de Aveiro, que fez uma tese de doutoramento sobre este tema, faz sempre o aviso de que os principais inimigos dos fatores multiplicadores, quando se usa, são os próprios, as pessoas que seriamente os utilizam. Isto é, se eu vou utilizar um fator multiplicador, eu sou o primeiro inimigo dele, porque eu duvido dele. Quer dizer, porque é fácil manipular entrarmos aqui num jogo de manipulação. Mas eu dou-os, portanto, só como estimativas nossas, ou como desafios que nós lançávamos a nós próprios. Nós pensamos que o turismo rural pode ter efeitos sobre a economia, regional, num valor superior a 1.000 milhões de euros por ano, o que é um número praticamente indecoroso. Mas não é, porque se nós repararmos que este conjunto de redes, trabalhando de maneira profissional e de maneira articulada, sobretudo com os impactos no território, com as capacidades que eu posso desenvolver no território, eu posso dizer, por exemplo, que um pequeno projeto, há pequenos projetos que estão a nascer no território, que estão a consumir fundos, porque pela sua pequena escala são de menor eficácia, e portanto não, a sua avaliação, o seu resultado não tem os efeitos induzidos, porque são dispersos. Por exemplo, que uma pequena rede de ciclovias aprovada, por exemplo, para Aveiro, que vai consumir mais de 1 milhão de euros. E que está previsto nisso. Eu falo isto, não estou a dizer críticas pessoais. Aliás, eu costumo dizer, onde houver um inimigo deste projeto, digam-me, que é para eu falar com ele, para lhe explicar que isto não pode ter inimigos. Porque se onde houver um inimigo, estamos a gastar energias à volta dele. E não estou a falar disso nesse sentido. Mas onde estão previstos equipar 300 bicicletas com o GPS? Eu pensava, a propósito deste projeto, que eu tinha, onde é que eu ia meter GPS? Nas orelhas dos cavalos. Ou nos pés das pessoas quando elas se movem a pé. Sendo certo que estes projetos são... Sim. Pois já existe, não. Não, estes projetos são altamente tecnológicos. O problema é que eles podem estar num telemóvel. Aliás, a nossa parceria com a Universidade de Aveiro passa também por dizer, pelas novas tecnologias, porque este projeto é um projeto altamente tecnológico. Portanto, não. Sim, pela internet, pela geolocalização, por todas essas... Sim. Geofrenciação passa por essas áreas todas. E portanto, mas... Mas à volta disso já começa a nascer, até pela tradição do eixo Aveiro-Águeda, aquela zona é uma zona eminentemente virada aos veículos de duas rodas e começa a estar em bicos de pés para saltar um cluster da bicicleta, que evolui depois para veículos de pequena escala, de motorizações. Aliás, aqui há 10 anos faliu a Famel, que era uma fábrica de coisas e que tinha preparado. Faliu. Hoje, por exemplo, penso que não abriria falência porque o Estado perceberia qual seria a sua utilidade, tanto mais que eles nessa altura estavam em perda interna, mas com encomendas firmes para a polícia francesa já para fornecer veículos elétricos há mais de 10 anos. E, portanto, a capacidade de potenciar outros produtos de natureza, não só de aproveitamento do potencial endógeno, mas de outras indústrias, eu estou a falar, podemos falar, ou da fileira florestal, ou da fileira agrícola, ou dos pequenos mercados de consumo biológico, e depois de poder provocar, e depois de fazer da plataforma, dessa plataforma também tecnológica, ou neste caso do canal web, a grande montra de vendas, que aliás era o grande projeto há 2 anos e meio, era praticamente, resumia-se, praticamente a abrir uma grande montra tecnológica. A maneira de operacionalizar isto. Nós pensamos que não é possível lá para o futuro pôr de pé este projeto. Aliás, eu costumo dizer que nós não poderemos estar em nenhum concelho, por exemplo, onde o poder local esteja contra ele. Estas coisas ou se fazem em cooperação ou não se fazem. Não é possível. A matriz deste projeto é um desafio ao Poder Central, que tem as suas competências próprias. É um desafio à Prefeitura, à Aresp, que é a nossa parceira, e a todas todas as outras entidades privadas que têm que dar, muito que dar a este projeto, desde o entretenimento e lazer até por aí fora, e também ao Poder Local, com quem, aliás, pensamos vir a estabelecer também parcerias através da Associação Nacional de Municípios, se for possível estabelecer parcerias. Isto é um projeto cooperativo e não há muitas maneiras de levá-lo, de executá-lo, se ele não for feito de maneira cooperativa, através de um entendimento entre o poder político central, o poder político local e depois as entidades privadas, e portanto aberto a todas as entidades. Quando nós falamos, o que eu gostaria de nós temos pedido também reuniões com a Comissão da Agricultura, porque, e faz sentido que assim seja, com a Comissão do Ambiente, que faz sentido. Mas nós, o grande desafio que nós pensamos que nós gostávamos de fazer ao grupo de trabalho de turismo era que ele se constituísse em parceiro deste projeto, no sentido em que poderia acompanhá-lo tal como a Universidade de Aveiro vai fazer. Sem nenhum comprometimento político, sem nenhum engajamento, sem obrigar. Eu digo não faço ideia, estou eu a imaginar, que tivesse um relator especial, que fosse reunindo toda a informação do andamento deste projeto, que identificasse os seus problemas e que fosse pondo a par a Comissão das suas dificuldades e dos seus constrangimentos. Espero que dos seus êxitos. Não, eu praticamente...
Depois vai ter oportunidade, com certeza, de explicar melhor com as perguntas mais aprofundadas, quer dizer, as perguntas mais direcionadas que os senhores deputados possam fazer.
Presumo que...
Que nós recebemos a documentação.
Se não leram agora, vão ler, porque e que tenham muitas dúvidas, porque é natural, e nesse sentido, aliás, que o desafio que nós fazemos é no fundo é esse, é que de maneira institucional, de maneira programada, o acompanhem e nos critiquem porque é que ele afinal não está a andar. Porque é que ele não anda? Quais são os seus constrangimentos? Se isto é tão virtuoso como nós dizemos, porque é que ele não... O que é que falta para ele não andar? Porque, no fundo, nós aparecemos aqui, não como uns privados que têm um grande projeto, nós aparecemos aqui em nome de 5 mil pessoas que nós não sabemos quem são. Porque nós temos 140 associados, por acaso já temos 200 ou 300 pedidos de promessa, mas nós não temos capacidade nenhuma de arrancar com o projeto sem ter um mínimo de organização. Muito obrigado.
Eu tenho algumas dúvidas também que gostava depois de colocar, mas vou dar a palavra primeiro aos senhores deputados, sendo que só gostaria de colocar uma de base, porque os senhores solicitaram a audiência e eu vejo aqui, portanto, para expor o projeto das 5 mil casas, solicitando a participação formal e institucional do Estado na sua execução. Pronto. É que depois, de uma forma mais concreta, nos diga como é que vem que o Estado se pode participar, porque o Estado também é um organismo vago, se é em termos das entidades regionais, já explicaram de alguma forma que era também com o envolvimento do poder local, e só que isso tudo é tudo muito ideal, mas temos que tentar operacionalizar, como disse, porque essas pessoas têm que estar e esses agentes têm que estar todos envolvidos, mas o projeto não anda sozinho, tem que ter um núcleo que o faça andar, não é? Pronto, e isso é de base só a questão que eu tinha. Mas eu passava de imediato...
Eu posso responder? Essa é de base, é central. E como é que o Estado pode? Nós não podemos avançar se o Estado não se interessar por ele. Eu, pessoalmente, há 8 anos, visito todos os secretários de Estado. Eles acham tudo muito interessante, mas se o Estado não considerar que isto é para avançar, aliás, eu lembro-me na última reunião que houve, uma senhora deputada, que eu não sei qual foi, disse que isso merecia ser um projeto PIN. Já se falava de um projeto PIN. Quer dizer, não é possível a uma associação com 140 associados dispersos pelo país, que nunca recebeu um centavo do Estado, imaginar que vai pegar neste projeto e vai articular. Há aqui uma decisão política por trás disto que tem que ser assumida como fator de modernização analisada. Eu acho, não sei, posso dar um exemplo, posso-me pôr a adivinhar. Acho que o Ministro da Economia deverá ser o elemento executivo competente para, olhando para isto, não ter nenhuma certeza, ter muitas dúvidas, tirar as dúvidas e tomar uma decisão política. Dizer o que é que isto anda, porque é que isto não anda, qual é a contribuição do Estado, que papel é que o Estado tem que fazer aqui. Da mesma maneira que em relação aos municípios, põe-se exatamente a mesma questão. Fazer redes, por exemplo, de ecovias, ecopistas, fácil. Estava-se a fazer ecopistas, por exemplo, quase de forma particular, porque a REFER está a ceder canais ferroviários desativados para coisa. A nós parece-nos curto. E com delegação de competências por tranches, de acordo com os municípios atravessados. Ora, nós pensamos que ou há uma visão global, digamos que este... Eu, aliás, gostava que... Eu quase que me atreveria a dizer que este projeto é uma proposta de desafiar a sociedade. E que depois nós... Aliás, nós dizemos isso no curso. Isto é um desafio à sociedade e nós interpelamos os representantes da sociedade, os partidos políticos, as entidades, coisas, para que respondam a este desafio. Depois, atrás, virão as outras... Pronto.
Senhores deputados, se quiserem escrever, não sei, a Celeste Amar. Nós, pronto, são 8:45, se conseguíssemos em cada intervenção ter 3 minutos para, não sei se chega para cada um dos senhores deputados fazerem perguntas e depois darmos a possibilidade de responder. Está bem?
Senhora Presidente, obrigada. Eu acho que é um projeto interessantíssimo, aliás, julgo que todos nós achamos, mas possivelmente mais uma vez estamos a fazer um projeto pelo telhado. Quando me falam aqui em 5 mil pessoas, 5 mil casas, quem diz 5 mil pode dizer 6 mil, 10 mil, onde é que foram buscar este levantamento que foi feito? Tem a ver com... Se me dizem que têm 140 associados. Ora bem, quando eu digo que o projeto está pelo telhado, é pelo seguinte. Como os senhores sabem, a Assembleia não pode mandar nos senhores presidentes de Câmara. É impossível. Nem o senhor Ministro da Economia, possivelmente, por mais interesse que tenha no projeto, não pode dizer a um senhor presidente de Câmara, que é um órgão... A administração local é completamente separada da administração central, como sabem, e não pode dizer aos senhores presidentes que têm que trabalhar em rede, porque então os senhores presidentes de Câmara poderão ter que se virar para o senhor ministro da Economia e dizer então tem que nos dar dinheiro para todos trabalharmos em rede. Vamos lá ver, no nosso país às vezes é difícil operacionalizar este tipo de iniciativas, que é uma iniciativa, tanto quanto me apercebo, privada, não é? Estas casas têm donos, não é? Não são casas do Estado. Não, poderiam ser. Eu estou-me a lembrar aqui, tomei nota, há centenas de casas florestais que estão espalhadas. Nós somos de distritos vizinhos, portanto, Guarda, Castelo Branco tem uma série, e o resto do país, casas florestais poderiam até ser adaptadas para aqui, onde passarão as tais... estradas panorâmicas também, muito bem, portanto isso é do Estado, logo não é privado. Só que uma entidade como a Practur, que é privada, não é? Operacionalizar algo que implica muitos privados, neste caso 5 mil pessoas que têm estas casas, sem saberem se elas estão emprestadas ou não. Pois, eu acredito agora. Há uma base de dados destas casas, como é que elas estão, toda a recuperação. Isto neste momento, com a legislação que saiu ano passado, como sabem, é chamado o alojamento local, que está dependente das câmaras municipais e da autorização das câmaras municipais.
Não, é outra coisa.
Pronto. Eu sei, mas quem é que vai dar autorização depois para operacionalizar tudo isto? Quem é que vai dizer que as casas estão em condições de acolher? Eu estou só a levantar questões. Repare, eu estou a fazer aqui o papel do diabo, o advogado do diabo, que estou aqui deste lado. Todos nós, com certeza, que gostaremos, achamos, eu acho um projeto interessantíssimo. Agora, aqui há muito trabalho de base para ser feito, que não pode ser feito por nós, aqui pelos deputados, por mais vontade que nós tenhamos, mas que tem que ser muito trabalhado com as autarquias e com as freguesias também. E essencialmente com a Associação Nacional de Municípios, que, segundo me disseram, ainda não fizeram nenhuma reunião com eles.
Temos pedido.
Está a pedir.
Falei com o responsável exatamente do Clube de Turismo, com o estivemos já a conversar sobre isso, mas a reunião formal
Claro. Depois, eu só para terminar, quanto àquilo que dizem aqui, o PENTE já prevê algumas, segundo aqui dizem, 6 de 10 produtos estratégicos já estão considerados no PENTE, digamos. E depois, além disso, em todos os projetos regionais, nos CRENs, deve haver de certeza o CREN, possivelmente deve ter dinheiro para isto.
Para a recuperação.
Sim, para a rede não, para a criação da rede nova. Não, também há no CREM, também há público.
Deve haver de certeza absoluta.
Está mais no PRODER.
Por isso, eu aqui no. A única pergunta que faço é, de facto, como é que vamos operacionalizar? O que é que precisam aqui, neste caso, deste grupo de trabalho de turismo? Porque ainda há um trabalho muito grande até chegar aqui. Ainda há todo o levantamento de todas estas áreas que aqui colocam. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimentava a Associação Aprifutur, que todas as vezes que cá vem traz-nos um projeto em que nós nos podemos reconhecer no imaginário, para já. Mas, que é sempre um grande desafio esta sociedade dispersa de ter esta visão de conjunto. Eu devo dizer que me revejo no vosso projeto porque consigo perceber o seu enquadramento, porque em termos de atividade extra-deputado, promovo um empreendimento que todas estas redes que aqui estão a estruturar não existem, ou se existem, estão dispersas, e para eu facultar aos meus clientes sou eu próprio que as monto. Pronto. Agora, eu acho que a Prefeitur, que tem uma boa assessoria técnica em termos da concessão, precisa de uma boa assessoria técnica em termos de estratégia de abordar as diferentes entidades. Aqui, eu acho que nós, Parlamento, podemos fazer alguma coisa. Mas, para o Parlamento, eu vejo como é que o Parlamento pode fazer. O Parlamento pode fazer na lógica de demonstrar que há aqui um objetivo lucrativo, porque só há capacidade do Estado investir, das redes investirem, etc., se isto for lucrativo. Não há hipótese de nós vendermos hoje um projeto na situação em que o país está, se nós não conseguirmos ver um retorno. E o retorno não tem que ser só financeiro, pode ser também no bem-estar das povoações, na radicalização da povoação num local que normalmente tende a ser despovoado porque não tem atratividade, e de facto estas redes e este projeto, tal como o apresentam, é desde logo para mim um atrativo para as zonas mais deprimidas do país. E nesse aspecto eu acho que tem aqui uma mais-valia para promover. Agora, acho que tem que abordar o projeto de várias fases. Eu penso que a primeira instância tem que ser o poder local. Eu acho que há se calhar poder local mais receptivo um do que outro. Há uns que têm mais capacidades, outros que outras. Eu posso dizer que aqui na Rede de Lisboa já há de facto rede. A minha instalação está em Sintra e vejo nos últimos anos uma parceria com as câmaras envolventes. Já há programação cultural que não se sobrepõe. Antigamente toda a gente fazia a programação cultural no mês de agosto. No mês de julho ou maio, que já há turistas, não havia programação. Ou não havia nunca no mês de agosto e só havia em maio e junho. E depois, quando vinham os turistas, época alta, não havia nada. E, portanto, eu sinto que aqui, na zona à volta de Lisboa, que vai desde Cascais, Sintra, Mafra, há uma preocupação já de alguma coordenação, nomeadamente de fomentar produtos de atração do turismo. Produtos culturais, festas, etc. E isso já está articulado. Pelo menos aqui nesta rede eu vejo que está articulado óbitos, por exemplo, quando acaba uma festa de um lado, começa uma no outro, não estão em sobreposição. Isto quer dizer que o poder local já está sensível para esta necessidade de criar estas redes. Agora, o vosso projeto é muito, muito ambicioso, quer dizer, uma rede a nível nacional. Mas eu acho que talvez se começassem... Diga?
Mais.
Não, mas as ligações internacionais são fáceis de conseguir, desde que haja um produto aqui, é fácil. A questão, eu penso que... Eu acho que a estratégia de abordagem tem que começar pelo local. Eu penso que a nível central, acho que há estímulos que podem ser dados no sentido de fomentar esta atividade como uma atividade lucrativa, uma atividade económica, que, como bem disse, não deve ser uma atividade exclusiva, é mais complementar, porque nós sabemos que isto é uma atividade completamente sazonal e portanto, a rentabilidade é que disso, só se pode considerar que a rentabilidade existe porque a pessoa já tem um património que está a conservá-lo e que está a preservá-lo. E, portanto, a maximização dessa rentabilidade para a sociedade é, de facto, a localização e a centralização das pessoas no seu habitat tradicional e local. Portanto, eu vejo que este projeto tem uma mais-valia que era preciso valorizar, que é precisamente esta mais-valia de valorizar o território de Portugal como um todo, de descentrarmos da face litoral, porque estas casas existem por todo o território. E talvez nisso seja uma maneira de quantificar, porque isto tem que ser quantificado. Qual é? Agora, a questão, eu não estou preocupada em que haja já 5 mil casas, eu acredito que há potencial para 5 ou muito mais casas. O que é preciso é, digamos, desafiar as pessoas que têm essas casas a entusiasmarem-se a pôr essas casas a render, como se costuma. Nós sabemos que no início, por exemplo, no meu distrito, por onde eu sou eleita, no Norte, houve um grande avanço no Minho, porque houve estímulo para a recuperação daquelas casas antigas e as pessoas eram estimuladas a pôr a casa a arrendar na lógica da recuperação do seu próprio património. Porque provavelmente a pensar na exploração comercial, se calhar não punham, não é evidente. Agora, hoje em dia, aquele mercado envelheceu, não é? E há outros mercados. E, portanto, há aqui um esforço que a Prefeitura tem que fazer, que é de manter sempre vivo o mercado. Isso compete à associação. Compete, quer dizer, é um grande esforço para a associação. É um grande esforço para a associação e é isso que justifica ter os vossos associados, é manter este mercado vivo, não é? Eu não quero prolongar mais esta nossa audiência. Eu gostava de dizer que é, de facto, um projeto aliciante. Penso que a Assembleia pode pensar sobre o que pode fazer, mas será sempre a nível de alguns estímulos, mas pouco, não é? A nível, aqui a nossa componente legislativa é que pode estimular alguns benefícios locais para a atividade. Agora, isto é fundamentalmente trabalhado a nível local, não é? E penso que a vossa reunião com as associações de municípios é muito importante. Eu tinha duas perguntas relativamente à questão que fizeram, que tenho dúvidas que têm a ver com isto. Qual é o papel da Universidade de Aveiro? Porque disseram que é um parceiro. O papel da Universidade de Aveiro foi só na concepção deste projeto, que é aliciante, mas que precisa agora de passar a uma segunda fase, ou também pode continuar. É que eu acho que este projeto, tal como está, parece-me bem em termos de... Tem aqui um produto. Agora, este produto tem que ter uma estratégia de venda. E aqui, por muito empenho que nós todos tenhamos, não vos podemos assegurar o sucesso dessa dinâmica de projeto. Depois, a outra dúvida que eu tinha, que tinha a ver com o poder político. Porque aqui no vosso projeto, eu acho que também tem que procurar, nós temos grandes dificuldades em termos de legislação, não podemos estar sempre a alterar a legislação. A tipificação, por exemplo, há uma questão que eu tenho desde sempre, que é, deveria o turismo rural estar na Secretaria de Estado do Turismo? Esta é uma questão. E a outra questão é, estando na Secretaria de Estado do Turismo e todas as classificações que existem hoje para a oferta de produtos turísticos, que vão desde os apartamentos turísticos, o turismo rural, até o rural, não dá para enquadrar este tipo de casas ou precisamos de uma classificação nova, dada a diversidade das casas potenciais de integrar? Ou, por exemplo, as casas da aldeia, portanto, há muitas. Portanto, nós podemos, é porque aqui falam casas de praia, casas de campo, casas de montanha. Isto já é compatível com a classificação Sim. que existe hoje? Já existe? Não estão a propor nenhuma classificação nova?
Não.
Pois, porque senão seria...
Não, isso é marketing.
Portanto, na lógica de que o enquadramento turístico da classificação das casas é suficiente, por acaso eu tenho uma dúvida, que eu tenho ideia que era preciso uma outra classificação, mas ando a ter estudado. Talvez seja, penso que podia ser facilitador outra classificação, Mais uma, digamos, só mais uma. Na lógica de que toda a classificação e todo o enquadramento que já é hoje dado para um conjunto de produtos que não estão no classificados no turismo rural, mas estão no seu turismo no aspecto mais amplo, as ferramentas que estão já disponíveis para isso não são suscetíveis de apoiar esta rede? Não sei se me faço compreender. Eu tenho apartamentos turísticos instituídos numa casa de família, não é? E, portanto, e toda a legislação que existe permitiu fazer isso. Não precisa de nenhuma legislação. Quer dizer, é complicada, levou muitos anos, mas permitiu fazer. Hoje, por exemplo, posso dizer que a Câmara de Sintra, há 2 anos esta parte, tem um projeto concreto de introduzir isto numa rede, criou um site próprio, promove, faz a promoção das casas, não tem impacto nenhum para a venda, porque eu vendo de outra maneira. Mas não interessa, está a começar ali a nascer uma rede. Isto é na lógica de que já há aqui uma rede a formar-se. Há uma Câmara que identificou todas as casas que estão hoje já classificadas, fez o levantamento, convidou-as a participar num site, promove-as, estavam agora na BTL, estavam na BTL, mas pronto, a Câmara de Sintra tem isto. Se calhar se conseguíssemos extravasar este projeto, mas está a ver, aqui está, é um projeto que precisamos de replicar. Há aqui, eu acho que há aqui tenho para trabalhar dentro do poder local e há já casos positivos nesse aspecto. É evidente que não, é capaz de não vender neste já, porque também está no início, mas é uma maneira estruturada de apresentar um produto e que na prática também ajuda a credibilizar o produto, que muitas vezes eu sinto que às vezes eu pessoalmente sou cética. Eu que vendo um produto tenho que confessar que nunca vou para o estrangeiro utilizar o mesmo produto, mas... Mas pronto, e acabava aqui dizendo que esta minha intervenção não é para os desanimar, é mais para os estimular. Mas, obrigada.
O Sr. Deputado Acácio também se inscreveu agora. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. É um minuto, não vou estar a perder muito tempo já com a questão do enquadramento que poderemos dar aqui à intervenção da Assembleia da República relativamente ao vosso projeto. E relativamente àquilo que nós podemos fazer, com certeza que a sensibilização também é importante e nós estaremos todos sensibilizados, como se percebeu pelas intervenções anteriores. Eu gostaria só de enfatizar, de facto, aquilo que já passou aqui pelas intervenções também anteriores, e nomeadamente pela deputada Teresa Venda, que agora acabou de intervir, é que as plataformas iniciais para implementação deste projeto, isto é mais uma opinião agora a título pessoal minha, é que as plataformas regionalizadas ou mais locais são as plataformas fundamentais para poderem começar a avançar neste âmbito. Sejam as plataformas das entidades regionais de turismo, sejam as plataformas das comunidades intermunicipais já existentes, que elas próprias têm a capacidade para candidaturas de projetos mais diversos, dentro das ecopistas, dentro daquilo que referiram a vários níveis intermunicipais. E, portanto, eu acho que é aí que poderá ter de ser feito um grande esforço neste âmbito. E, para além disso, também, obviamente que se nota que há aqui um plano, não quero dizer que está ainda na concepção muito teórica, já tem algumas linhas e alguma questão estratégica que está sustentada, como disseram, na Universidade de Aveiro, que tem dedicado muito do seu tempo também no departamento respectivo às questões do turismo rural, mas gostaria só também de perguntar, e esta é uma pergunta já meramente para me satisfazer da minha curiosidade, se já avançaram com alguma interligação com muitas das redes que já estão, estão em termos regionais constituídas, por exemplo, até porventura com rotas que já estão no terreno e que estão constituídas e que podem também ser uma integração aqui no vosso projeto em termos regionais. Portanto, eu acho, e terminaria enfatizando que, de facto, as plataformas estabelecidas e aquilo que já está no terreno em termos regionais e locais, ou até algumas mais de âmbito nacional, se já foram, digamos, tentadas essas relações para poderem usufruir também dessas mais-valias que já estão no terreno, independentemente, obviamente, de em termos concretos e localmente poderem ter planos operacionais que possam permitir a implementação daquilo que vocês entendem aqui como as mais-valias para a questão das redes para usufruírem dessas mais-valias a nível das ecovias, das panorâmicas, etc. Era basicamente esta pergunta, se já exploraram também esta vertente em termos regionais e locais, com redes e com rotas estabelecidas.
Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. E eu há pouco também não me apresentei, mas penso que já me conhece e, portanto, eu também só gostaria de dizer, de fazer duas ou três observações e perguntas, mas muito rapidamente. Eu já da outra vez achei, e como se viu aqui, nós todos já estamos cativados, digamos, para o vosso projeto, no sentido em que realmente é um projeto, como disse a Sra. Deputada Teresa Venda, bastante ambicioso e, no fundo, até ideal. Nós sabemos que ele é ideal, digamos, na tal estruturação de um tipo de produto fundamental que é o turismo rural e que pode ser realmente uma mais-valia para o desenvolvimento local e o desenvolvimento do nosso país, sobretudo em zonas do interior. E, portanto, nós todos estamos muito conscientes desse valor. Daí que programas como o Prover, por exemplo, tenham tido, por um lado, e o Proder por outro, também, digamos, esta componente de desenvolvimento do rural, tirando proveito das potencialidades destas nossas regiões. Agora, eu também concordo com os meus colegas, não que aqui foi dito, tem que se começar por algum lado, não é? E ou se arranja um núcleo de entidades, pode ser com parcerias público-privadas, portanto, autarquias ou comunidades com privados, que possam fazer um projeto, que possam apresentar uma candidatura, não é? E a candidatura, eu percebo que aqui, pelo menos é o que a leitura que faço, é que também isto vai envolver bastante dinheiro ao nível até da... Não, digo bastante... para pôr o projeto na interna, portanto, desenvolver a plataforma. Mas pronto, digamos que só um investidor de per si não consegue fazer, não é? Portanto, é necessário elaborar o projeto e arranjar um núcleo que seja o motor desse projeto. E a partir daí, com certeza, quando isto estiver a funcionar, outros vão de querer participar e aderir, etc. É claro que o nosso país não tem regionalização, portanto, falta um nível. Eu sei que também falou num nível mais acima, até falou num poder central, não é? Mas isto eu não estou a ver propriamente, como há pouco também aqui a Sra. Deputada Celeste Amar referiu, as casas dos guardas. Não é propriamente, já se viu, vocação do Estado de ter casas, como se viu até no caso das pousadas de Portugal, que teve que ser, cedida a privados para a sua exploração. Portanto, não é propriamente a vocação do Estado ter esse tipo de casas. Por isso, até, em alguns casos, até pensam em vendê-las ou cedê-las para expor ao serviço de... Agora, no fundo, arranjar ou pôr estes agentes todos em coordenação. Mas nós temos níveis, por exemplo, como a CCDR, que tem, a partir dali, projetos que, no fundo, são apresentados pelas câmaras ou câmaras associadas com outras câmaras para desenvolvimento de determinado tipo de projetos. Referiram o Presidente da República. Ele estava em Castelo Branco, eu andei a acompanhar a visita, como se sabe, mas... ele referiu até uma questão que visitou e até no tempo dele, enquanto Primeiro-Ministro, foram criadas, como todos nós recordamos, as aldeias históricas, a rede de aldeias históricas. A rede de aldeias históricas é uma rede, não é, que específica, como agora foi criada a rede de aldeias de xisto. E nós, na minha região e nas nossas regiões, temos já, que são projetos, no fundo, que as câmaras acolhem, que com os seus recursos vão tentando recuperar, que põem as comunidades locais à obrigação, digamos, à obrigatoriedade de determinado tipo de regras, porque, por exemplo, numa aldeia que nós visitamos, com o Sr. Presidente da República, se foi lá explicado que as populações nem queriam queriam paralelos na rua, não queriam que aquilo estivesse lá com os gorrões e com aquilo. Tiveram que lhe fazer uma passadeira de xisto, mais direitinha, porque as comunidades, as pessoas querem já piso liso, não querem agora estar ainda com aquela dificuldade de antigamente, não é? Querem comodidade e também têm direito a isso. Portanto, no fundo, arranjar aqui projetos que depois são mais pequenos do que esta ambição logo do todo nacional. Eu sei também que, pronto, pela minha experiência profissional, que
A França, como dizem, foi o início, mas já foi, realmente têm um mundo de anos à nossa frente. E eles estão já muito coordenados dentro deste tipo de projeto que, para nós, ainda estamos aqui a desbravar terra, por um lado, mas pronto, a vossa associação nisso tem tido um papel de um esforço meritório, mas que eu creio que logo que isto esteja mais divulgado ou que consigam que alguém, digamos, coloque isto em funcionamento, porque eu percebo que a associação não tem recursos de per si para o fazer, portanto, como se disse, talvez mais dentro desta lógica mais local seja mais possível, não tenho dúvidas que outras casas vão de querer aderir, porque a minha questão é assim, quando fala das 5 mil casas, não estão a pensar construir a partir daqui 5 mil casas dentro deste projeto. Estão a pensar agregar as que já existem como dentro desta formulação de turismo e, portanto, que, no fundo, também ou por investimento particular ou por investimento que foi candidatado, que depois se possam, e tenha as características definidas e que se possam associar a esta rede, não é verdade? Penso que é assim dentro dessa ideia que têm. Pronto, e isto era tudo, e nós, pronto, já são 8:15, e agora ia passar-vos a palavra para, de uma forma assim sucinta, tentarem, digamos, responder às nossas questões e perceber que as nossas possibilidades são limitadas. É verdade que, está a ver, a senhora deputada Teresa Venda também está, digamos assim, muito sensibilizada, porque ela própria sente essas... Exato. Não, mas não é isso. Está, digamos, nesta atividade. Eu quer dizer, eu também tenho algumas questões e estou a pensar recuperar lá umas casinhas. Acho que todos temos, no fundo, alguma casinha que possa ser recuperada, mas é dentro de... Quer dizer, este projeto é interessante e os senhores já perceberam que nós... Pronto, exatamente. Agora ia-vos passar a palavra...
Eu vou tentar...
Não,
sobretudo, a senhora deputada Celeste Amaro, que foi como foi a primeira, pode-me escapar mais alguma coisa. Mas eu vou enquadrar as perguntas todas numa questão que me parece global, que é defender a seguinte ideia. Tudo o que nós propomos, tudo o que é material, tudo o que são bens materiais e que consta do nosso projeto existe. Estão no terreno. Nós não estamos a propor nenhum caminho novo, nenhum quilómetro novo, nenhuma casa nova, nenhuma coisa. Portanto, nós estamos, quer dizer, antes sequer de meter mão à massa e arranjar alguma coisa, nós estamos a falar de organização. Organizar uma ideia que passa por um conjunto de coisas. Por exemplo, o PRODER prevê, e portanto não é preciso coisa, prevê com participações até 200 mil euros de candidaturas para casas de cavalos, centros hípicos, centros equestres. Portanto, quer dizer, Eu, particular, posso arranjar maneira de ter um centro equestre. Esse retorno para a sociedade não tem grande valia, porque eu faço o centro equestre, está previsto na legislação, da mesma maneira que fiz a minha casa aqui há 15 anos, candidatei-me isoladamente, não conhecia nenhuma associação, não falei com ninguém, fiz a casa e só percebi que me tinha que candidatar, que tinha que pensar no mercado quando a casa já estava pronta e eu não tinha ninguém. Pronto. E, portanto, a primeira coisa que eu penso que é preciso, quando olhamos para isto, é dizer, é organizar este projeto, é organizá-lo, dotá-lo da massa crítica necessária, dos instrumentos necessários, das ferramentas necessárias para que ele possa ser gerido e que possa atrair mercado a ele. E é, há um momento onde nós temos que começar a funcionar com a cabeça nas pessoas, pela internet, solitariamente escolhem os destinos.
Mas deixa-me só para concretizar uma ideia, se me permite, que é o seguinte. Isso poderia ser quando, e agora ligando àquela questão do Estado, quando o Turismo de Portugal faz a inventariação das, digamos, de todos os hotéis ou de todas as unidades e agora até propôs o registro, não é? E no fundo cria, e existe um site ao nível do turismo de Portugal, que é apresentar onde estão listadas todas as unidades. Onde poderiam estar, mas agora estão a criar o... Não está o turismo rural.
Exatamente.
Claro, mas é isso que eu ia chegar.
Que foram capazes, ou que descobriram como é que se poderia entrar.
Era aí que eu queria, chegar. Não está...
O imensamento do... Fica em Portugal, não vai lá para fora, daquela campanha. Não é vaca para...
Turismo interno.
Não havia uma única... Havia 47 mil hotéis, 30 pousadas...
Não havia uma palavra.
Que eu falei quando nessa altura, quer dizer, indignante, aliás, o senhor ministro costumava sempre perguntar se eu estava a ser bem tratada, e eu disse, estou a ser muito maltratada, então... Quer dizer, turismo rural não é alojamento, não tem a qualidade que é superior.
Estava
por
Mas era isso que eu queria chegar.
Ou seja, quando estamos aqui a falar da parte do Estado, estamos a falar do Estado integrar e organizar essa parte de inventariação de tudo o que é turismo rural também, que não está feita. É isso?
Não, o Estado.
O Estado, estou a dizer Turismo Portugal.
Sim, o Turismo Portugal tem.
A parte do turismo rural.
Tem obrigatório o registro.
Sim, o registro tem, mas esta questão de... Nós vamos lá às páginas do Turismo Portugal, se quisermos saber quais são as unidades que existem, em Castelo Branco, os hotéis, e se podem estar nos outros sítios. E o turismo rural está lá ou não está?
Alguns, só aqueles. Que souberam como é que poderiam entrar.
Pronto, então os outros é uma questão de divulgação.
E são eles, quer dizer, no site anterior, e desde sempre, todas as unidades de turismo rural, de turismo no espaço rural licenciadas, estavam num livro que era vendido aos turistas e que ainda hoje me aparecem, por exemplo, a minha casa com um livro de há 3 anos ou de há 4 anos. Esse livro desapareceu e passou a ser tudo informático. Tudo bem, até porque...
Existe ou não para substituir o livro?
Não existe.
Não, como eficácia, como canal de vendas, que eu falo aqui, interessa? Não tem interesse nenhum.
Se eu quiser estar no site do Turismo de Portugal, na área do turismo rural, sou eu, que não sei nada de programação, que tenho que meter os elementos, as fotografias, as coisas todas. Eu não. Enquanto no site anterior, este é um novo site, no site anterior estavam todas as casas mencionadas.
Não, mas depois eu também não...
Mas isso é...
Eu também não parece que...
Não é por aí.
Não é.
Todo.
Não é. O que estamos a falar não é a questão da classificação. É a questão de. O que acabou de referir é que antigamente existia um livro onde estavam agregadas, em termos da promoção, tudo o que era turismo rural. Agora foi substituído o livro pela página na internet. Mas claro que o que é que fazem? Obrigam as unidades a fazerem o registro e fazerem eles próprios o carregamento, por exemplo, das fotografias para lá poderem estar. Como nós estamos a falar de unidades que, pronto, os seus proprietários podem não ter esse conhecimento, mas lá está, têm que ser ajudados ou através de alguma forma a fazerem um bocadinho esse tipo de trabalho. Pronto, mas isso eu já identifiquei e também identifico com isso que há alguma tal dificuldade de ligação que às vezes falaram entre o ambiente e o próprio turismo, porque o facto do turismo rural não está propriamente no turismo,
queira continuar, por favor.
Portanto, no fundo, dizia eu que eu acho que a barreira mais difícil de transpor é consensualizar três entidades aqui, que é o poder central, o poder local e um grupo de toda a fileira privada,
sim,
numa organização de um projeto que abrange, que tem uma dispersão territorial e que tem um conjunto de valências necessárias, que nós consideramos que são necessárias para desencadear para o sucesso do turismo rural. E por isso é que nós falamos nas redes. As redes é porque elas se potenciam umas às outras e o problema é como é que elas se organizam. Por estes caminhos, por cada uma destas redes, passam as competências territoriais sobre o território do Governo Central, das autarquias e dos privados, em muitos casos. A propósito, há pouco, o Estado, agora tenho aqui uma chamada de atenção para o ICN. Por exemplo, o ICN, neste momento, é uma entidade autónoma em termos de turismo, porque tem território, tem poder sobre o território, tem capacidade de decidir sobre o uso do território, de licenciar sobre o território, de dar parecer sobre o território, mas também tem as suas próprias casas. E, portanto, é assinam no Ministério do Ambiente e que não estão metidas no mercado, e, portanto, é um sistema... É um sistema híbrido, funciona um pouco à margem disto, embora depois, por exemplo, quem tenha casas num parque natural, se elas estão lá dentro, já obedece às regras e nessa altura obedece às regras próprias também do parque natural. Isto é uma disfunção das coisas todas, por isso é que eu parece-me que a base essencial, o fator que mais impede o sucesso destas coisas todas, seja ao poder local, são núcleos de câmaras, é um entendimento global, sei lá, entre o poder central, a Associação Nacional de Municípios e uma espécie de protocolo sobre um entendimento de uma política para o turismo rural ou para o turismo, da utilização do território, no fundo. A utilização do território para fins turísticos. Sim, pronto. Sr. Deputado, a Sr. Deputado Celeste Amaro perguntava-se onde é que estavam as 5 mil casas. As 5 mil casas...
Mas já respondemos a isso, acho que não é? Já respondemos. Não precisa de responder individualmente aos senhores deputados. Acho que, sim, globalmente, só eu identifico, eu vou ajudar o senhor, se quiser. Acho que a senhora deputada Teresa Venda perguntou qual era o papel da Universidade de Aveiro no projeto.
O papel da Universidade de Aveiro, quer dizer, nenhum do ponto de vista institucional, e é isso que nós estamos a falar. Nós contámos sempre com a Universidade de Aveiro, sobretudo com o Departamento ligado ao Turismo, porque, aliás, fizemos com que a EROGID convidasse a Universidade de Aveiro para estar no Congresso de Eger, na Hungria, há 2 anos e tal, sobretudo porque nós queríamos puxar uma universidade portuguesa para a cooperação europeia no domínio do turismo. E esse namoro tem aparecido, mas tem sido praticamente a nível pessoal. O que nós queremos, quando nós falamos da Universidade de Aveiro, do ponto de vista institucional, é, no caso da operacionalização deste projeto, queremos que a Universidade de Aveiro apareça como parceiro e a perspectiva do novo reitor, que ainda não tomou posse, é um pouco essa, sim, na ligação ao território, às entidades, sim, de fazer participar a Universidade na sociedade, no terreno. Nós temos neste momento é um conjunto de docentes da Universidade de Aveiro ligados ao turismo, às baixas mobilidades, à gestão do território, ao ambiente. Não temos muito boa ligação àquilo que é que foi a grande marca da Universidade de Aveiro, que são as novas tecnologias, onde nós queremos ter aí, no fundo, ter um grupo de acompanhamento do próprio projeto, que acompanhe, que critique, que valide, que seja, no fundo, a consciência crítica do outro projeto. É este projeto que gostaríamos de acrescentar um conjunto de outras entidades, isso até falava do Grupo de Trabalho de Turismo e noutros grupos ligados à Associação Nacional do Município, em estruturas ligadas ao mundo empresarial, à Associação Empresarial de Portugal, onde nós temos ligações, para que fossem a consciência crítica deste projeto. Porque nós consideramos que há simulações nossas, dependendo das variáveis, e por isso atenção à maneira como isto pode ser manipulado, e portanto eu não estou a utilizar o número, mas há simulações nossas nestes estudos que apontam para impactos indiretos no emprego superiores a 100 mil postos de trabalho. Os números realistas que nós trabalhamos para este projeto são 25 mil. Os números que, dependendo dos impactos que possa vir a ter noutras atividades não próprias da coisa, nós poderemos estar a falar de impactos de 100 mil postos de trabalho. Às vezes custa-me ver, dizer assim, estamos à espera do investimento estrangeiro e queríamos ali, e precisávamos que o investimento estrangeiro fizesse isto, fizesse aquilo, e depois não reparamos na nossa capacidade. Quer dizer, às vezes é dizer assim, organizem-se. Basta que, quer dizer, no fundo, o que nós achamos que a pedra de toque deste projeto é organizar-se. Porque as 5 mil casas estão cobertas de silvas hoje. Há 30 ou 40 mil casas que estão abandonadas. Há 5 ou 6 ou 10 ou 15 mil jovens agricultores que, provavelmente, com o rendimento que têm, podem ser atraídos para também estarem dentro deste projeto com 500 unidades. Pronto.
Portanto, não sei. Obrigada, agradecemos. Porque realmente nós essa questão já recebemos, é a questão de também motivar os privados a recuperarem as suas próprias habitações e no fundo.
Eles estão motivados. Eles estão motivados.
Os interesses económicos precisam ser apoiados, mas não vai o Estado comprar as casas e
não, evidentemente que não. Nem nós precisamos. Nem nós precisamos. Aliás, nós temos oferta de uma atividade bancária.
Se isto for colocado em rede, as coisas podem ter um outro tipo de rendimento.
Por exemplo,
economias de escala que podem fazer, sim, exatamente, por
isso
ser...
Já ficou, acho que ficou claríssimo e acho que é...
O piloto, nós temos três...
Ou deixe-me complementar também. Ou haver, por exemplo, como há muitas casas deste tipo, já no Norte, não é? Eu não sei se alguma vez propuseram à entidade regional
do Turismo do Norte este tipo de projeto.
Pôs ao centro.
Ah, ou do centro, sim. E o que é que disseram? E o que é que...
Não tem capacidade nenhuma, nem poder nenhum.
Aliás...
Não, estou a falar a entidade regional.
A prefeitura pertence à Assembleia Geral.
Mas ela não tem. Eles não têm competências nesta matéria.
Não têm capacidade de intervenção sequer, nem têm interesse. Além de mais, não têm interesse. Porque, como sabe, a prefeitura fez. Perdão? Não ouvi.
Para nós, quer dizer, por exemplo, ele é francês, o ministro nasceu porque o ministro da Agricultura era ministro do Turismo em 1952. Quer dizer, estava junto. Quer dizer, a maneira como o poder, isto deve sobreviver à maneira como o poder político se organiza.
Esperemos que sobreviva.
Aliás, como quando falava há pouco, por exemplo, na legislação, nós lidamos bem com...
O problema da renovação da política agrícola comum da PAC eu penso que hoje as coisas estão já encaminhadas noutro sentido, mas aquilo que a Comissão propôs foi pura e simplesmente que os pequenos agricultores deixassem de ter qualquer ajuda, porque não precisavam para nada, porque gastava-se mais na burocracia dos papéis do que naquilo que podiam ajudar, que sem a noção de que sozinhos, um pequeno agricultor não tem capacidade sozinho de sobreviver só com o produto do seu trabalho. Enquanto que se tiver, de facto, aliado, se entrar em experiências, por exemplo, experiências agrícolas, Mas o agroturismo é uma coisa que Portugal não tem. Portugal tem muito pouco. Portugal não tem condições para ter agroturismo. Portugal não é a Alemanha nem a Áustria. E nós queremos que a legislação foi feita copiando a da Alemanha e a da Áustria. E não é o país, não é a nossa. Não é a nossa realidade. E não é a nossa realidade geográfica.
É preciso nós sermos tão dogmáticos face às classificações. Eu própria, não é preciso, porque ninguém nos impede. Eu vou dizer, eu tenho lá um caso particular, tem lá uma quinta. Aquilo tem lá olival. Qual é o meu problema em chamar agroturismo se eu depois chamo as casas do ponto de vista, como o senhor estava a dizer, casas da herdade, casas do regato. É, do ponto de vista da venda, eu vou chamar-lhe casas do regato, pronto. E vendo-as assim como casas de alugado, só que estão classificadas como agroturismo, porque estão instaladas numa propriedade rural e o apoio que podem ter é através de um programa que é feito e desenhado e com os fundos europeus para o desenvolvimento regional e local, que tem a ver com a simbiose entre os produtos locais, agrícolas e o turismo. Por isso é que está nesta componente da agricultura. E por isso é que, por exemplo, ainda agora há pouco tempo, tive lá uns turistas num lagar que recuperei, que agora é restaurante, e me pergunto, mas aqui falta uma lojinha de produtos. Eles próprios geram a necessidade. Falta uma lojinha para venda de produtos. Eu queria comprar azeitona, o azeite, os doces e não sei o quê. É a sugestão que lhes deixo, é fazer aqui uma lojinha. Portanto, é esta integração, no fundo, não é? E que explica porque é que, de certa maneira, este turismo rural está nos programas da agricultura, porque o mundo... Porque é que foi?
O agroturismo está no turismo, não está nos programas
rurais. Então, desculpa, na classificação que eu escolhi está lá agroturismo e depois eu posso escolher hotel rural, casa de campo ou turismo de habitação. Pronto,
exato. Turismo de habitação já não é turismo espaço rural.
Sim, mas são as várias, subclassificações que podem ter. Pronto. De qualquer das formas, isto é um assunto que nós pronto, vamos pensar sobre ele. Agradecemos muito também a vossa vinda aqui e, pronto, e também peço que compreendam a nossa limitação que eu ainda temos aqui que terminar.
Eu só sobre isso, isso agradeço imenso.
Sim, sabe que nós...
Espero que pensem, sim. Porque sei que vão fazer. Mas pensem sobretudo também na proposta que nós vos fazemos, ou no desafio que nós vos lançamos, de acompanharem, de haver alguém que acompanhe, eu não estou a pensar em ninguém, nem estou sequer a pensar.
Não, é a promessa que nós lhe podemos deixar, penso que podemos falar, nós acompanhamos uma das, por isso é que acedemos a dar-vos a audiência, não só porque o porque o pediram, mas eu posso mostrar na lista de audiências que estava aqui, estava cá a Prefeitura. Portanto, na lista de audições que nós nos estávamos a propor fazer no âmbito do grupo de trabalho, está aqui, por exemplo, a Aresp, a CTP, os vários setores, e estava cá a Prefeitura. Portanto, nós contamos sempre com os vossos feedbacks, o vosso acompanhamento deste setor importantíssimo para nós e para o país, e, portanto, é assim que também que nos propomos acompanhar. Claro que cada deputado individualmente aprofunda e tem que entender as matérias que é solicitado, E que tem que ser também no âmbito das suas funções que desenvolve no Parlamento e também dentro dos seus círculos. Muito obrigada mais uma vez e pronto, vamos continuar a falar com certeza.
Muito obrigada.
Só dizer aos senhores deputados que o outro ponto vai ficar para a próxima reunião, com certeza, sabem, que tem a ver com a calendarização. Estava aqui para ser proposto, acho que a próxima data, 16 de fevereiro, não pode ser, é carnaval, portanto eu vou tentar arranjar uma data. Nessa semana deve ficar um bocadinho difícil, na semana seguinte estava aqui o 2 de março. Eu também acho que estava a querer aqui compatibilizar com as questões do orçamento, porque senão fica muito complicado para todos nós. Mas eu queria dizer que nós temos a primeira audição com o Secretário de Estado do Turismo, que está agendada para 30 de março, que é a seguir ao orçamento, foi assim que eu pedi, o grupo de trabalho. E, portanto, vamos começar por aí, seguramente. É o grupo de trabalho. Obrigada.